Assim como já foi falado, eu sou Wilson Souza, atualmente trabalho ali na Microsoft como PFE na área lá de Security. Atuo com Windows Servers, com Forefront TMG, com ISA Server, com Active Directory Rights Management Server e com Web Application Proxy também, Active Directory, a parte ali do Federation Services, né? Hoje nós vamos falar aí, principalmente para quem trabalha com Forefront TMG, nós vamos falar aí sobre proxy reverso com Web Application Proxy, né? Que é uma feature que veio aí com Windows Server 2012, né? Que veio aí para ajudar aquelas pessoas que hoje fazem proxy reverso de aplicações de OWA, de SharePoint, de Link pelo Forefront TMG e, devido à saída aí do produto, estão procurando outras alternativas, né? A nossa agenda, nós temos aí bastante coisa aí para tratar. Vamos tentar falar dentro do tempo que nos é permitido, tentando expor aí maior quantidade aí de itens possíveis de uma forma clara e com qualidade para que todo mundo possa aprender aí da melhor forma, tá? Nós vamos falar o que é WAP, né? A gente chama hoje de WAP, é Web Application Proxy. Qual que é a ideia do produto, né? Qual que é a melhor forma de você implementar? Com base nessa ideia, a gente vai entender um pouquinho como é que o pessoal usava o ADFS Proxy, como é que ele um pouquinho da ideia, né, do conceito dele, a forma que ele trabalhava, né? Nós vamos entender, né, qual que é o ponto de vista do WAP, se ele é uma evolução aí do Federation Services Proxy, se ele é uma ferramenta independente. A gente vai entender isso mais para frente. Nós vamos entender qual que é a relação do WAP com o Active Directory, Active Directory Federation Services, né, que eles têm aí uma relação bastante próxima, né, um depende do outro. Nós vamos entender como. Para quem ainda usa TMG, como é que fica, né? Quais são as mudanças, de que forma que você vai ter que trabalhar quando você migrar suas aplicações para o WAP, né? Para ele fazer proxy reverso. Nós vamos falar, mostrar como que é a instalação e a parte aí de setup. Eu vou tentar mostrar para vocês uma publicação de aplicação. Nós tivemos um pequeno entreveiro técnico aqui e eu não vou poder subir as minhas VNs aqui do lab, mas eu vou mostrar aqui para vocês como é que faz uma publicação dentro do WAP, quais as maneiras, né? Vamos falar um pouquinho só, né? Falar só um pouquinho, dar um cheirinho aí para vocês aí da questão do AD Application Proxy, que é uma espécie de WAP para Azure, né? Para quem tem aplicações hosteadas em nuvem. E eu vou dar algumas referências para estudo. Tem bastante links aí no final. Vou pedir a gentileza do Luciano copiar aí na nossa área de chat, para que todos possam ter acesso a esse conteúdo. Tem bastante coisa, dá para aprender, dá para entender bastante sobre o WAP, porque tem um vasto material aí para que vocês possam estudar. Quem já assistiu das minhas apresentações via que eu sempre indicava links para essas referências no meio, né, da palestra. Esse ano eu vou fazer um pouquinho, né, diferente. Eu vou deixar todos os links para o final, para essa referência, né, essas referências de estudo, para a gente ir um pouquinho mais rápido e poder absorver aí todas essas informações, tá? O que é o app? O app é uma função agregada, né? É uma role que tem dentro do Remote Access no Windows Server 2012. Tem no 2012, Wilson? Não, é no 2012 R2, a partir do R2 que você encontra o Web Application Proxy. Tá? Ele vai executar o serviço de proxy reverso, né, para as aplicações da sua empresa, né? E aí você pode prover acesso a elas, a conexões externas ao seu local de trabalho, seja aplicações que sejam essas usadas hoje, né, para server normal, ou se não, aplicações de autenticação. Claimsware, né? Nós vamos entender um pouquinho mais para frente o que, que é isso daí. Atua também como um ADFS proxy, então nós vamos, para quem usa, né, o Windows Server 2012 e precisa publicar o Federation Services na internet, se você faz isso, você vai criar um grande problema aí de security. Então, por isso que foi criado, né, foi colocado já no 2012 o AD Federation Services Proxy, né, para que você possa publicar as aplicações. Nós vamos entender um pouquinho isso mais para frente. E o app, ele atua também como um FS Proxy, então você não precisa, né, hoje, para quem tem o Windows Server 2012 R2 e vai instalar o app, você não vai mais encontrar lá naquela lista de features o ADFS Proxy. Isso aí está tudo dentro do app, né? Você pode acessar de tablets, smartphones, seu desktop pessoal ou da sua empresa, né? E ele vem com autenticação SSO, já nativo, trabalha com Claimsware, como a gente falou, Kerberos Constrained Delegation, a parte de forms, né, Based Authentication, né, o AUF, né, que é Office Authentication, e o Client Certificate, que ele faz. Você pode fazer de duas formas, ou pelo próprio WAP, a partir de PowerShell, ou configurando o Federation Services interno, qual ele vai usar para fazer a pré-autenticação. Nós já vamos falar um pouquinho sobre isso, né? A partir do Windows Server 2008, como o Fábio Hara disse, né, olha, cada vez mais vai ser importante que o IT Pro, o cara de infraestrutura, já trabalhe com PowerShell. Então, isso é algo que vem se solidificando a cada dia, porque o app tem diversas funções, uma lista extensa aí de comandos via PowerShell. Qual que é a ideia do app, né? O app, ele se encaixa dentro das soluções de acesso remoto que a Microsoft provê, né? Então, nós temos aqui na linha do meio um servidor, o app, né, que ele vai estar fazendo a parte de proxy reverso para as aplicações internas, e aí você tem como prover acesso para qualquer dispositivo de qualquer tipo, ainda mais nessa fase que a gente está aqui. Esse conceito aí do Bring Your Own Device, ele está praticamente sólido em todas as empresas, então a gente tem que ter um tipo de acesso que possibilite que você tenha acesso às aplicações internas de qualquer forma, de qualquer lugar, porque para quem é da área de vendas, da área XY, muitas vezes você está num cliente numa situação inusitada, e aí você, tendo aquele seu acesso, você está num tablet, está num smartphone, e aí a gente não está preso a um mundo interno aqui da Microsoft. A gente está falando aí de Android, a gente está falando de Apple, a gente está falando de Windows Phone. Então, às vezes é um diferencial para que você feche o seu negócio, assine um contrato, puxe uma informação importantíssima lá para aquele momento. Então, o app, ele é a ferramenta que pode ajudar você a trilhar esse caminho, né? Nós vemos que dentro dessa suite de soluções de Remote Access, a gente tem VDI, tem RDS Gateway, tem Direct Access, tem VPN, né? Direct Access é uma das features do Remote Access que você pode instalar também junto com o WAP, mas aí já é um outro assunto. A topologia mais indicada para o WAP é mais ou menos assim como a gente está vendo aqui, tá? Você vai colocar ele em uma DMZ, evite ou não coloque em hipótese alguma ele dentro da sua rede interna, proteja a DMZ e a rede interna com um backfire da sua preferência, né? E você pode balancear o WAP a partir de um balanceador externo, né? E até dando uma adiantada, as próximas versões que estão vindo do Federation Services e do Web Application Proxy, principalmente o WAP, vai vir com a possibilidade dele mesmo fazer o balanceamento. Hoje você pode usar load balance do Windows, né? Mas dependendo da quantidade de usuários, do tamanho da infra, fica um pouco inviável. Então se recomenda o uso de um balanceador externo, protegido por firewall, né? Que ele não vai ter essa proteção. E aí você pode colocá-lo para fazer o proxy reverso nas aplicações internas. Se a gente olhar aqui dentro, você pode fazer aí a autenticação por claims, por quebros, né, pelos métodos que nós falamos, e tem o pass-through, né? O pass-through, qual que é a diferença, né? Nós vemos aqui, deixa eu pegar meu mouse aqui, nós vemos aqui que ele vai usar, né? Nós já vamos falar isso mais a fundo. Ele vai usar o Federation Services interno da sua rede como a base de dados dele, ou seja, ele vai se conectar a um Federation Services interno. Então, quando você publica uma aplicação que ela é uma ClamsAware, ela é uma Kerberos, ela é uma OAuth, ou uma Forms Based, ele vai fazer a pré-autenticação pelo Federation Services. Se você configurar uma aplicação que é uma pass-through, ou seja, ele vai direto para o back-end server, né? E ele vai se autenticar direto no próprio back-end server, ele não vai passar pelo Federation Service. Vamos falar sobre isso com um pouquinho mais de detalhes daqui a pouco, né? Então, assim, nós temos também ele fazendo a função do AD Federation Services Proxy. Então, já vieram até me perguntar, Wilson, ele é uma evolução do Federation Service Proxy? Olha, depende do ponto de vista. Eu, particularmente, acho que não, porque ele tem serviços independentes. Apesar de fazer a função, ele tem serviços independentes do Federation Services Proxy, porque ele pode fazer o papel que o Federation Services Proxy fazia na versão 2.0 e também tem os serviços voltados para publicação. Então, assim, como é que era isso daí antigamente, tá? Quando você tinha Federation Services Proxy, tá? Federation Services Proxy, imagina uma infra alguma coisa igual a isso daqui. Ele trabalhava em três conceitos, que é o Assertion Provider, ou seja, para quem tentava acessar uma aplicação ClamsAware externamente, porque a ideia do AD Federation Service Proxy, que era, você tem uma aplicação Claims, que ela vai ser pré-autenticada pelo Federation Services interno, e você teria que, para prover esse acesso direto à sua aplicação para quem está de fora, você teria que publicar o seu Federation Services para internet. Aí você cria um issue aí de segurança muito complicado, você vai criar um grande problema. Então, a ideia do que era colocar o Federation Services Proxy na DMZ, ou seja, conectando com o Federation Services para que ele faça, primeiro, o Assertion Provider. O que é isso? Os tokens de requisição que vai vir do usuário, eles vão passar pelo Federation Services Proxy, ele vai passar via 443, ou seja, SSL, pro Internal Federation Services, né? Ou seja, pro Federation Services interno da sua rede, que vai receber esses tokens, né? E vai retornar para o usuário. Ao mesmo tempo, ele faz um processo de assertion consumer, ou seja, ele vai receber esses tokens, Federation Services, ele vai receber esses tokens, tokens de requisição, tá? Ou seja, a requisição para aplicação propriamente dita. Ele vai passar pelo Federation Services Proxy, ele vai passar de novo via 443 para o Federation Services interno, né, para que ele faça o processamento propriamente dito. E também atuando ao mesmo tempo como metadata provider, ou seja, ele vai replicar o metadata, ou seja, todos os dados que tem no Federation Services, ele vai replicar para o Federation Services Proxy. E aí, praticamente, como é que era isso daí, tá? O usuário tentava chegar na aplicação claims aware, ou seja, um SharePoint da vida, né? Claims aware, para quem não entende, ou seja, é uma autenticação por declarações, ou seja, você pode fazer mais ou menos assim: você tem um SharePoint que tem um site lá no SharePoint, que aquela seção do site só pode ser acessado pelo pessoal da controladoria. Então, no seu usuário do AD, lá nas propriedades do usuário do AD, você tem o nome, você tem o username, você tem o setor da pessoa, ou seja, ela trabalha no setor tal. Por essa informação, ele vai declarar para a aplicação que ele pode acessar ou não, né? É mais ou menos esse o conceito aí de claims aware. Então, o usuário tenta acessar a aplicação ela vai retornar para o Federation Services Proxy pedindo, né, autenticação. O Federation Services Proxy vai buscar ou seja, ele vai buscar o Federation Services interno para fazer a pré-autenticação. Com a pré-autenticação, o Federation Services Proxy acessa direto a aplicação por um HTTP POST e, posteriormente a isso, o usuário recebe as informações a qual ele está necessitando, tá? Essa é a forma que o Federation Services Proxy trabalha e essa é a forma que o app, na função de Federation Services Proxy, ele vai atuar com uma aplicação claims aware, ou seja, ele vai fazer a pré-autenticação pelo Federation Services interno antes de chegar na aplicação. Outro fator importante é que se no período da pré-autenticação os dados não forem compatíveis com aquilo que é necessário para que o usuário tenha acesso à aplicação, ele vai manter a requisição dentro da própria DMZ, ele não vai passar isso para a rede interna, ou seja, isso aí é uma questão de segurança importantíssima. Tá? O app e Active Directory Federation Services, tá? Ele faz, assim como nós falamos, faz a pré-autenticação, né, usando o ADFS, ele vai usar o Federation Services como base de dados, todas as informações, todas as publicações que você faz lá, ele vai armazenar no Federation Services, que dependendo do tamanho da infra, ele vai armazenar as informações em um Windows Internal Database ou ele vai armazenar em um SQL Server, né? Você precisa das portas 8443 entre a DMZ e a sua rede interna para que o app fale com o Federation Services. E caso você vá usar Client Certificate Authentication, você precisa da porta 49443, tá? O Client Certificate Authentication, ele é feito de duas formas. Ele pode ser feito ou pelo próprio app, ou seja, de uma forma mais voltada para cloud, quando você precisa acessar aplicações direto na nuvem que está passando por um WAP, você usa Você configura isso somente por comandos de PowerShell, né? Ou se não, você pode fazer pelo próprio Federation Services que tem lá dentro da parte de. Deixa eu me lembrar aqui. Deixa eu me lembrar aqui. Na parte de Authentication Policies do Federation Services, você configura lá toda a parte de autenticação e você define a forma que você quer autenticar. E você pode definir ali que você quer fazer a autenticação por certificado. Então você precisa da porta 49443, tá? Você pode também alterar as portas 80 e 443 para um número padrão para elevar o nível aí de segurança entre o app e o Federation Services, né? Isso é um comando de PowerShell que você pode usar, tá aqui, né? É o 7-ADFS Properties, né? --HTTPS port ou HTTP port. Aí você escolhe a porta da sua preferência, né? E o que é legal é que isso não influencia na aplicação que está no back-end server, ou seja, é só para comunicação entre o app, o Web Application Proxy e o seu Active Directory Federation Services. Para quem ainda está usando o Forefront TMG para publicar aplicações, tá? TMG, as vendas foram encerradas em janeiro de 2013, ou seja, temos mais de um ano aí, estamos caminhando forte aí para 2 anos em que não se compra mais licença de TMG em hipótese alguma. O suporte de mainstream vai até 14 de abril de 2015, ou seja, nós estamos aí menos de um ano para que isso ocorra. E para quem é cliente Premier, né, tem o contrato Premier Microsoft, é até 14 de abril de 2020. Você pode manter o TMG como proxy reverse? Você pode, tá? Só que tem algumas questões que você precisa pensar. Primeiro, você vai estar trabalhando aí com aplicações que vão estar protegidas por certificados. Assim, tudo bem que ele já trabalha com SHA-2, tá? Mas dependendo do tipo de aplicação, né? Se lá para frente a sua área de desenvolvimento passar a usar o SharePoint com aplicações aí por declarações com claims, né, fica um pouquinho difícil. Fora que o TMG ele vai perdendo o suporte, tudo aquilo que protege o ambiente a partir dele vai estar sendo, né, extinguido. Para se ter uma base, em janeiro de 2016, as features de Web Protection vão estar sendo extinguidas, ou seja, não vão mais ter nenhum tipo aí de update, ou seja, URL filtering, SSL inspection, né? Então seria interessante já começar a pensar. Não é uma sangria desatada, mas eu achava interessante já começar a pensar numa forma de você, pelo menos, fazer aí um piloto, um laboratório usando o app para você ver a diferença aí de performance e de facilidade, né? Já me perguntaram, já recebi esse tipo aí de pergunta e já vi também perguntarem já nas listas de discussão interna nossas da Microsoft se o app ele faz cache. Ele não tem cache, né? O ATMG tem, mas o app ele não tem, tá? Algumas inconveniências aí que a gente pode ter é que ele não trabalha com, aliás, ele só trabalha com SSL, ou seja, todas as publicações elas têm que ser publicadas, né? Ou seja, têm que ser oferecidas para o usuário para acessar via SSL. Não tem como hoje fazer um redirect de HTTP para HTTPS. Isso está previsto para a próxima versão do produto, tá? Você tem que trabalhar só com 443, né? Você pode até ter a sua aplicação sem ser claims aware, trabalhando na porta 80, mas se você for publicar essa aplicação para acesso externo, você tem que ter um certificado para ela acessar externamente na porta 443 e ele vai fazer um link translation para 80. Ele pode fazer isso daí. O que é legal é que você pode trabalhar também quando você definir o endereço do servidor lá de back-end, você pode colocar por exemplo, http dois pontos barra barra e, por exemplo, se você tem uma aplicação que você acessa de fora, tipo app1.domínio.com, você pode colocar só http dois pontos barra barra domínio 1, app1 sem colocar o FQDN. Isso daí ele faz também, assim como o TMG poderia fazer, né, em tempos passados aí. Acesso a certificados wildcard, ele não funciona. Para quem trabalha com o SharePoint, que o SharePoint aceita, você vai ter que publicar todas as aplicações do seu portal uma a uma. Essa é uma das inconveniências que ainda tem, que estão previstas para serem corrigidas na próxima versão do produto. Tá? A pré-autenticação para link, para OWA, aí você pode optar até por manter no ForFront TMG, dependendo do seu schedule para fazer as migrações, as mudanças que você pretende fazer nessa questão aí de proxy reverso, né? Ambos oferecem tanto o app quanto o TMG, né? Eu recomendo já dar uma olhadinha já nas publicações de OWA e de link a partir do WAP, né? E um inconveniente também no WAP é que ele não tem monitoração em tempo real como tem no TMG. Tem que ser analisado Event Viewer. Esse é mais um ponto que vai ser tratado e vai ser colocado na próxima versão do produto. Tanto ele quanto o Federation Services vão ser atualizados daqui mais um tempo e virão com algumas novidades aí que tendem a resolver alguns issues aí que o pessoal está verificando. Para você fazer um sizing, você tem que levar em conta qual que é o tipo de aplicação que você tem e qual método de autenticação. Você vai usar claims, você vai usar Kerberos, você vai usar um tipo de pré-autenticação que exija, né, o Federation Service. Então a gente tem aqui um Entry Level Server, que é uma configuração um pouco mais básica, né? Isso vai variar bastante de acordo com o tamanho da sua empresa, a quantidade de usuários, a quantidade de aplicações, mas a partir do momento que você usa o Federation Services para fazer pré-autenticação dos métodos que nós já postamos e falamos aqui, você vai precisar sempre de uma configuração maior aqui de máquina para sua empresa. Isso, e aí você tem que levar em conta, olha, a minha quantidade de usuários ela é X, a quantidade de usuários que acessa essa aplicação ela é Y, e nós trabalhamos com autenticação X ou com pass-through, que vai direto do app para o back-end server, ele não passa pelo AD Federation Services. Então, são pontos que têm que ser levados em conta no momento que você vai fazer o sizing para implementar o app como proxy reverso na sua empresa. O que que a gente precisa? Desculpa. O que que a gente precisa para instalar o app e para fazer um proxy reverso? Tá? Você vai precisar, obviamente, Windows Server 2012 R2, só nessa versão, ou seja, a partir dessa versão que você vai ter o produto. Você vai precisar do ADDS para a parte de autenticação, principalmente se você for trabalhar com Kerberos Constrained Delegation. Você vai precisar Active Directory Certificate Services para que você possa gerar certificados digitais, ou se você não for usar da sua CA interna, você tem que ter o certificado de uma CA externa. Geralmente, para aplicações externas, você usa a CA externa, né? Porque é mais fácil, todos os routes já estão já por padrão aí, por aí fica mais fácil, né? Para quem quer aumentar o nível aí de segurança para determinadas aplicações, geralmente ele vai pegar certificados dados, essa é a interna dele, ou seja, são aplicações que vão ser acessadas somente por pessoas da própria empresa que vão estar fora. Então ele vai entregar esses certificados aí da CA interna e vai já aplicar, inclusive, o root nessas máquinas para que ele possa fazer o trust. Então, isso vai depender muito do tipo de publicação, tipo de acesso que você vai ter, tá? O Federation Services, que é importantíssimo, né? Porque ele vai fazer a parte de pré-autenticação, autorização e vai trabalhar como base de dados do Web Application Proxy. E o Remote Access, que é a role do Windows que tem o Web Application Proxy. Como é que faz isso daí, tá? Você vai entrar no seu servidor Windows, você vai lá no Server Manager, você vai clicar em Add Roles and Features, você vai dar um Next nessa próxima tela do Before You Begin. Você vai deixar aqui no padrão, né? Role-based or feature-based installation. Você vai dar Next. Você vai instalar no próprio servidor que você tiver. Se o servidor que você traz ele é uma máquina que ele vai simplesmente mandar a feature para uma outra máquina, você vai definir aqui. Aqui no caso é local, next. Você vai escolher a feature que remote access e vai dar clicar next, que você vai deixar o default na parte aqui de features. Quando chegar na parte aqui do remote access nessa tela você vai dar next e você vai escolher o web application proxy. Você tem a opção também de instalar dependendo do que você quer fazer aqui no R2, o Remote Access ele te dá o Direct Access para você fazer a VPN ou a parte de roteamento. Next, ele vai dar um Add Features aqui, e aí você vai ter, desculpa, você vai ter o Web Application Proxy setado, né? Ele vai dar aqui todas as features que você escolheu, você vai clicar em Install. E aí ele vai começar a fazer a instalação, tá? No final ele vai te dar aquela mensagem de que existem, né, algumas opções a serem setadas na aplicação e ele pede para que você abra o Wizard do Web Application Proxy. Quando você entrar no Wizard, ele vai dar a tela de Welcome, você vai clicar Next. Aqui você vai definir qual que é o AD Federation Services que você vai apontar esse Web Application Proxy. Então aqui você tem que ter muito cuidado, porque eu principalmente quando estava aprendendo, estudando, aqui no Federation Services Name eu estava colocando o nome, né, do servidor. Então estava dando o problema. Não, é o Federation Services Name. Para quem já trabalha já com a AD Federation Services, é o nome do Federation Services que você definiu, né? Então, assim, aqui com o Federation Services Name mais o usuário e senha com direitos administrativos, você vai clicar em Next. Você vai pegar. Assim, você tem que ter instalado no servidor do app o certificado do servidor do AD Federation Services, porque ele vai precisar usar ele para para dar o trust entre as máquinas, né? Então você vai clicar Next. Ele vai mostrar aqui para você na parte a última parte antes da instalação, ele vai mostrar qual que é o comando aqui do PowerShell que ele vai executar. Isso aqui é um comando que você pode executá-lo direto, caso você não queira fazer via User Graphic Interface, tá? Você vai clicar aqui embaixo, aqui no botão, aqui no botão, deixa eu ver aqui, o botão Configure, né? E aí ele vai te dar o status, né? E aí no final ele vai te dar a mensagem aqui, Web Application Proxy was configured successfully. Você vai dar Close. Depois você pode abrir pelo Remote Access e aí você vai ter essa tela inicial que é do Web Application Proxy. Essa é a tela inicial aqui do produto. Para você ter certeza de que ele está se comunicando com o Federation Services de forma legal, correta, você clica em Operation Status e você vai ter todos os serviços que rodam na máquina do WAP e todos os detalhes aqui, tá? Ele tem o serviço de Web Application Proxy, de Web Application Proxy Core e do Federation Services Proxy, que a gente falou lá atrás que ele faz a função do Federation Services Proxy, tá? Alguns pontos aí para você levar em conta no período da instalação do WAP, né? Se você for usar o mesmo Federation Services que você tem internamente, ou seja, você pode ter um Federation Services para outro tipo de pré-autenticação, para federação entre outras redes, e você pode querer ter um Federation Services exclusivo para o WAP. Isso aí vai depender de como você vai implementar a sua infra. Então, se você for usar o mesmo Federation Services, você tem que prestar bastante atenção na forma como o certificado do Federation Service ele foi gerado. Eu já vi já alguns erros em que você não conseguia fazer o WAP confiar no Federation Service porque o certificado ele foi criado de uma forma que você não poderia exportar a chave primária. Então é importantíssimo que o certificado do servidor do Federation Services, ele tenha a possibilidade de você exportá-lo para a máquina do WAP com a chave primária, senão não tem como, tá? Na hora de definir o ADFS Name, aquilo que eu falei lá para vocês alguns minutos atrás, o ADFS Name, eu já errei nisso daí, já vi algumas pessoas errando também de colocar o hostname da máquina. Não, é o ADFS Name, tá? Você precisa ter o Root Certificate instalado, né, não só do Federation Services interno, mas também das aplicações, né, para que possa ter o trust entre as máquinas, né, e caso a gente esteja falando aí de uma CA externa, você precisa ter a CRL, né, Certificate Revocation List, para que ele possa executar aí o trust também. Você tem que definir lá no seu DNS que o IP da sua aplicação, ele é o IP do servidor WAP, ou seja, para quem vem de fora e vai acessar uma aplicação interna, ele tem que entender que aquele IP que ele vai acessar é do servidor WAP, porque o servidor WAP vai pegar requisição e vai mandar ou para o Federation Service para pré-autenticação, ou vai mandar via pass-through direto para o servidor WAP, né? E, como nós já falamos, o certificado das aplicações também eles têm que estar no servidor WAP. Bom, eu iria fazer uma demo agora com um esquema aqui para fazer a publicação de uma aplicação, né? Eu tinha montado acesso a uma aplicação em pass-through, mas eu tive um pequeno problema técnico aqui. Deixa eu tentar colocar aqui. Só um minutinho, gente. Eu fiz um outro esqueminha aqui. Deixa eu tentar colocar aqui para vocês, tá? Deixa eu fechar aqui, só um pouquinho. Só um minutinho que eu vou procurar aqui as telinhas. Agora vamos tentar publicar aqui para vocês. Vocês já estão visualizando aí? Essa telinha aqui é do Web Application Proxy, tá? É a tela inicial. Você tá visualizando aí, Luciano?
Sim.
Luciano? Tá, né?
Sim.
Tá. Então, assim, nós temos aqui a tela inicial. Eu iria fazer a demo, mas tivemos aqui um pequeno problema técnico. Não foi possível subir as VMs aqui. Então, assim, você vai clicar em Publish. E ele vai te abrir. Deixa eu ir para o próximo aqui. Você vai clicar em Publish, ele vai te abrir a telinha. Você está conseguindo visualizar aí, Luciano?
Sim, tá bem tranquilo.
Tá, estou na tela Publish New Application Wizard. Vocês estão
Wizard.
vendo aí, né?
Sim.
Tá. Então ele vai te dar a tela de Welcome. Na tela de Welcome você vai clicar em Next. A parte de pré-autenticação, e aí vai depender do tipo de aplicação que você tem, você vai definir ela ou Active Directory ou Pass-Through, tá? Eu vou mostrar com alguns detalhes a parte de Active Directory Federation Services depois, mas a aplicação que nós vamos publicar aqui é uma pass-through, né? Então você vai clicar em Next. Ele vai pedir para você o nome da publicação, ele vai pedir para você a URL de entrada, ou seja, a externa, né? Aquela que quando você tiver fora da sua rede você vai usar, o certificado que você tem que ter para esse acesso, que é o inicial, e a URL do servidor aqui de back-end, né? E aí você tem que ter dentro do app, inclusive, o certificado dessa outra aqui, né? Para que ele possa fazer o trânsito entre as máquinas, tá? Então, aqui você vai clicar em Next, tá? Eu posso aqui ter um. Eu posso colocar ou não FQDN, eu posso colocar ou não SSL, porque aqui eu já estou tratando do meu back-end server, então eu vou clicar aqui em Next, né? Essa mensagem aqui de cima, né? Porque ele está dizendo que são duas URLs totalmente diferentes. Eu posso ter duas URLs iguais, desde que o meu DNS esteja certinho, configurado, né? Eu vou clicar aqui em Next. A parte aqui que é a última parte, ela vai mostrar qual que é o comando do PowerShell que vai ser executado para publicação dessa aplicação. Então, eu tenho aqui o backend server name, né, a URL, o thumbprint aqui do certificado, que é o que vai identificar qual que é o certificado que está sendo usado, né, a URL externa. E o nome aqui do meu publishing e qual que é o tipo de autenticação. No nosso caso aqui é uma pass-through, ela vai direto para o servidor back-end, ela não vai passar pelo AD Federation Services. Ele vai publicar e vai dar essa mensagem aqui final, né? E aí na tela tela do Web Application Proxy, você vai ter aqui a sua publicação pronta, né? E aí depois basta fazer os testes de acesso para verificar se existe aí, se está tudo bonitinho, certinho, ela vai acessar a aplicação e aí você vai ter já tudo normal funcionando já pelo WAP, né? Se nós tivéssemos escolhido lá atrás, né, vamos voltar um pouquinho aqui, se nós tivéssemos escolhido lá atrás publicar pelo AD Federation Service, ou seja, fazer a pré-autenticação por ele, nós iríamos para essa telinha aqui, que ele iria buscar dentro do AD Federation Service, que é essa telinha aqui, isso aqui é um outro servidor, né, o AD Federation Services, ele iria buscar qualquer um desses Relying Party Trusts. É aqui que você define qual que é o servidor aí de back-end que vai para a aplicação e qual tipo de autenticação que você vai usar. Então, você pode criar um Relying Party Trust com pré-autenticação Kerberos, Forms-Based Authentication, ou você pode ter até uma aplicação que não é claims, mas você quer publicar a partir do Federation Services, tá? Vamos voltar lá para o nosso slide. Vamos voltar aqui para o nosso slide. Vamos voltar aqui. E aqui no caso era o lab que eu tinha montado, né? Eu tenho aqui, tenho o AD, tenho o ADCA, tenho o Federation Services e o servidor do WAP. Acabou que nós tivemos aí um pequeno problema técnico, não foi possível subir essas VMs. Mas aí fica para uma próxima apresentação. Microsoft Azure AD Application Proxy. Ele vai trabalhar no mesmo esquema do WAP, só que voltado para a nuvem dentro do Azure, né? Para que você possa usá-lo, tem que ter a subscription premium, né, do Active Directory para Azure, né? E você precisa ter o AD Application Proxy Connector. E aí você tem aqui as portas, os ranges de porta que você tem que deixar aberto no seu firewall para que seja possível fazer o acesso da rede interna, né, para as aplicações que estão publicadas no Azure, né? Para quem vem de fora, não tem esse requisito, ele vai estar chegando direto no próprio Azure, mas para quem está na rede interna para fazer o acesso, isso daí é totalmente necessário, tá? Algumas referências aí para estudo, né? Eu tenho aqui um link que é publicando aplicações com Web Application Proxy. Ele tem um documento bastante completo, tem uma quantidade enorme de informações. Você vai saber como vai setar o Federation Services, como é que você vai instalar o app, os tipos de pré-autenticação. Ele vai te demonstrar como é que faz Client Certificate Authentication, tanto para um lado quanto para outro. É muito interessante. É um documento vasto e vale a pena ler. Desde que foi lançado o app e o AD Application Proxy, o pessoal lá da Microsoft criou o Application Proxy Blog, né, que tem diversos posts falando de WAP e de Azure Application Proxy, né, que é o AD Application Proxy. É muito interessante, tem bastante conteúdo bom lá. Tem esse SSL Termination no WAP. SSL Termination que o TMG faz, né? Quando você recebe a requisição externa, ela vai para o proxy, o proxy termina ela nele e ele estabelece outra conexão com o back-end server. Então ali você tem, né? Isso aí é mais ou menos, né? Resumidamente, esse é o conceito de SSL Termination, né? Então tem ali todo o conceito, como isso é usado dentro do app, é muito legal. Todos os comandos aí de PowerShell para o ADFS 3.0, que é usado com o app, né? Para quem usa SQL e quer fazer o gerenciamento e a monitoração do app, tem aqui o link para quem quer, desculpa, estou me perdendo aqui. Para quem quer fazer, né, toda a parte aí de gerenciamento via SQL do app, você tem aqui nesse link o Management Pack que você pode instalar no seu SQL para poder gerenciar seus servidores WAP, né? Também o BPA, né, que é o Best Practice Analyzer para o WAP. Legal também, instalem, vocês vão gostar. Tem aqui todos os comandos de PowerShell para o WAP, é muito legal, né? Tem uma lista vasta que você pode. Em tese você nem precisa usar a interface gráfica, né? Você pode usar direto os comandos aí que você pode fazer tudo, né? Tem um vídeo muito legal aqui no Channel 9 em que você vai ver todas as diferenças do WAP e do Application Request Routing, que é o ARR, que é uma feature de proxy reverse também que vem com IS 8.5, né? Interessante para você entender qualquer outro. De repente, aí no futuro próximo, a gente pode fazer uma apresentação falando de Application Request Routing, né? Tem um outro vídeo muito bom aqui, que é de introdução ao Web Application Proxy, que é no Channel 9 também, que foi gravado em uma sessão do TechEd North America, esse ano, 2014. Nós temos aí uma documentação muito boa de Azure AD Application Proxy, né? Tem aqui o public preview, né, do AD Application Proxy, que mostra o passo a passo para quem está trabalhando com Azure, né, como é que faz o proxy reverso aí das aplicações que você tem hosteado em nuvem, né? E tem um white paper muito legal. Tem bastante coisa também falando sobre a parte de pré-autenticação claims, né? Então, esse é um documento PDF que ele vai mostrar passo a passo a teoria e prática aí de autenticação claims based, né? Muito legal, recomendo. E aqui você tem um post que ele fala como fazer a parte de Client Certificate Authentication no ADFS 3.0, além do Federation Services. Então, você tem uma forma, né, que é feito via comandos de PowerShell, que é para o WAP diretamente, e tem outra que você seta direto no servidor do AD Federation Services. São duas formas aí legais, e aí você usa aquela que mais convém para sua infra nesse período que você estiver implementando a ferramenta. Queria deixar aqui o meu blog, né, que é wilson76.wordpress.com. Ali eu tenho mais ou menos uns 205, 206 posts. Falava bastante de ISA, de TMG, depois mudei o foco aí para diversas outras ferramentas aqui na Microsoft, né? Para não perder o foco, né? Que o TMG saiu, aí do mercado. Então, eu vou também começar uma série de posts aí voltados para Web Application Proxy e para AD Federation Service, tá? Recomendo que vocês baixem assim, nós estamos tendo aí no MVP Showcast uma série aí de palestras muito boas, né? O que eu queria recomendar para vocês é que vocês baixem as que já foram apresentadas, né? A do dia 17 do 9, que o Daniel Donda apresentou, que ele falou do Windows Azure Pack, que lá também ele fala um pouco de WAP também. Então, acho interessante que vocês baixem, que vocês assistam, tem bastante conteúdo interessante, né? Teve uma outra hoje também, que foi do Alberto, falando aí a Hyper-V e de VMware, né? Na parte aí de segurança, das duas opções, né? Qual que era a forma de um e a forma de outro agir nessa questão aí de segurança. Interessante, porque se você for implementar o WAP dentro de uma estrutura de servidores virtualizados, é importantíssimo que você entenda bem como é que funciona essa parte. Tá? Recomendo também que vocês assistam a do Rodrigo Imaginário amanhã, às 8 horas da noite. Ele vai falar sobre Bring Your Own Device, né, e como adotar de forma segura na sua empresa. E o WAP usa bastante essa questão também. Tá? Como nós falamos também de AD Application Proxy dentro do Azure também, para quem trabalha, para quem tem a subscription premium do AD para Azure, vai ter a palestra do Jorge Vera amanhã, né? Amanhã não, vai ser dia 24, né? Ele vai estar falando sobre Azure AD Premium, né? Então, acho interessante. Quem tiver tempo, vai lá, se inscreve, assiste, que vai ser legal. Nós temos aí alguns programas, né, que são iniciativas aí da própria empresa Microsoft, né? Tem a premiação MVP, né? Eu ainda não tive essa honra, né? Tenho a honra de estar aqui falando nesse espaço deles, mas ainda não fui chamado. Tem uma série aí de requisitos, então você pode ver como que você pode chegar lá a partir do mvp.microsoft.com, né? Tem esse programa MVP Mentor, que você pode trabalhar em algum projeto e ser auxiliado por um MVP. Luciano, você que é MVP, se você quiser falar sobre esses dois programas e sobre o curar também, poderia falar agora.
Ah, legal. Então, vamos lá, pessoal. Passando rapidamente aí, que nem o Wilson falou, né? O programa MVP, na verdade, é uma premiação e não uma certificação, né? A gente acaba recebendo alguns e-mails aí do pessoal perguntando: ah, como que eu me torno MVP? Na verdade, você é escolhido pela Microsoft para ser o MVP, né? Então, essa é uma grande diferença aí. Quem quiser mais detalhes, é só acessar o mvp.microsoft.com, né, que vai ter como seguir o processo, enfim. Na questão do MVP Mentor, como que funciona? Você que é estudante hoje, né, e precisa de um mentor, né, você pode entrar no site e lá você pode escolher um mentor MVP para te auxiliar numa atividade. Ele não, ele vai te dar todas as coordenadas, né, todo o apoio aí, baseado na competência dele, né? Então você vai ter que procurar um MVP, se você trabalha na parte de dev, um de dev, e aí por aí vai, infraestrutura, um cara de infraestrutura. O MVA é onde você encontra toda uma série de treinamentos online, né, feito por especialistas, né? Então tem aí tanto funcionário Microsoft quanto MVP, né? E o CURA, né, o curar, né, que o pessoal obviamente fala, né, é uma forma bem interessante aí de você centralizar URLs, links, dicas. E foi até uma coisa que eu fiz, que eu vou, assim que terminar a gravação, eu vou publicar para vocês aqui um link para que todos esses links que vocês viram na apresentação do Wilson, vocês possam acessar facilmente numa única tela, vocês vão visualizar todos os links, né? Então, como que funciona o Curar? É uma ferramenta colaborativa, né, que você coloca lá assuntos relacionados a uma determinada plataforma. Não precisa ser especificamente de Microsoft, né? Você pode colocar outras coisas, mas que você entenda que vai ajudar a comunidade aí. Wilson, pode continuar.
Tá, e também eu queria chamar todos aí para estar participando do Microsoft Virtual Academy. São cursos gratuitos, completos, né? Bastante coisa, bastante itens aí de Windows Server, Azure, SQL, tem uma infinidade aí de coisas, Windows 8, Cluster. Então você pode aprender bastante coisa aí de ferramentas nossas aí e de graça, né? E são cursos aí que podem te preparar de uma forma bem forte, né, para uma prova aí de certificação. Então fica a dica, né? Acessem aí www.microsoftvirtualacademy.com e vocês vão ter acesso aí a um vasto conteúdo. Basta ter uma conta live, né, ou Hotmail, ou Outlook.com, ou Live.com, alguma coisa assim, e você já vai estar apto a participar. A partir do momento que você participa, você vai ganhando pontos, né, e além dos cursos, normalmente a gente tem alguns cursos ao vivo, né, treinamentos online, e que são, assim, são bem interessantes, né? Então, tem de PowerShell também, né? Tem bastante coisa lá, vocês podem entrar, acessar, vai ser bem interessante.